Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte Sons do Brasil. Chegando na área com mais um capítulo da nossa história sendo escrito, hoje um capítulo totalmente diferente do que nós já fizemos aqui. Sempre recebemos um artista específico convidado, um profissional da área para a gente bater um papo do trabalho de cada um, mas hoje nós vamos falar de um projeto bastante interessante que foi lançado agora e mais uma vez estamos gravando online aqui. Desde o início da pandemia estamos fazendo este processo e continuamos aqui, pelo menos por enquanto, até que tudo volte ao normal. E eu já quero dar as boas-vindas aos nossos convidados. Durante o programa vamos explicar muito e falar a respeito desse projeto. Tenho aqui, diretamente de São Paulo, um compositor, cantor e violonista nascido em Jundiaí, que já esteve com a gente aqui no programa lançando o seu álbum Estação Felicidade. Quero dar as boas-vindas a Augusto Teixeira. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Oi, Serginho. Obrigado pelo convite aí, pela oportunidade. Boa tarde, boa noite, bom dia para os ouvintes.
Obrigado, Augusto, por estar com a gente aqui. Mas eu quero também cumprimentar o violonista, compositor, arranjador e produtor diretamente de São Paulo, porém natural de Torrinha, no interior de São Paulo. Também já esteve com a gente aqui no programa acompanhando o Álvaro Cueva no dia e ele bateu um papo com a gente também. Léo Costa, seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Obrigado, Serginho. Um oi aqui para todos os ouvintes do Brasil e do mundo e parabéns pelo programa desde já.
Muito obrigado também, Léo. E agora, o motivo que tudo isso aconteça hoje, esse álbum todo, falando diretamente de Tóquio. Olha só, do outro lado do mundo, ele que é natural de Senador Pompeu, lá no Ceará, e também já esteve aqui nos Sons do Brasil, falando a respeito dessas obras que ele cria, que hoje vocês vão conhecer uma pequena parte de tudo isso. Léo Nogueira, seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Salve, Serginho, prazer estar mais uma vez no seu programa. Obrigado por esse momento de encontro com os meus parceiros também, Léo Costa e Augusto Teixeira. E aproveito e envio um abraço a los hermanos de Peru.
E hoje falaremos especificamente, como eu disse, de um projeto chamado Um Mundo em Nós, que é um álbum lançado agora em meados de setembro, focado em cima das obras, das composições, das parcerias de Léo Nogueira, produzido e arranjado por Augusto Teixeira e por Léo Costa. Para a gente dar o start nesse papo aqui, eu quero saber como é que surgiu toda essa coisa de criar esse projeto, eu diria, homenageando o Léo Nogueira, que é um cara aí. Depois eu vou perguntar para ele, não sei se ele sabe a conta certa, mas quantas obras compostas ele tem. Então, de onde surgiu essa ideia?
Então, o Augusto e eu, o Léo Costa, a gente começou a ficar muito próximo desde a produção do primeiro disco dele, né, o Estação Felicidade, que a gente coproduziu e coarranjou juntos. E surgiu uma bela amizade desde então, que a gente já se admirava e começamos a trabalhar junto. Inclusive, a gente nasce no mesmo dia do ano, eu e o Augusto. E a turnê desse disco foi bem legal. A gente fez o interior de São Paulo, capital, e fomos também para Tocantins, Palmas. Então a gente viajou bastante junto e essa intimidade nossa começou a fomentar vários projetos e dar mais força para a gente fazer os projetos, né? E nessa liberdade de poder pensar projetos, o Augusto veio com essa ideia lá em Palmas, voltando no aeroporto que a gente quase perdeu o voo. Se a gente fizesse um disco com as músicas do Léo Nogueira, hein? E aí essa ideia, sabe quando vem aquelas ideias do nada e você fala, claro, somos parceiros, por que não, né? E aquela ideia enorme, gigante, que em dois fica mais fácil, né? E Serginho, olhando agora, não é que deu certo? Então essa utopia do Augusto e minha durou 2 anos... Então foi um sonho, assim, muito grande, que eu acho que eu e o Augusto, a gente estava suficientemente amigo para poder levar isso adiante.
Sim, e ficou melhor do que a gente esperava, né, Léo? A gente, a princípio, pensávamos em uma seleção de músicas, de umas 12, 13 músicas, e pensou em gravar rapidamente, assim, mesmo no ano de 2019 que a gente começou a pensar isso, com músicos amigos, e depois o projeto foi crescendo e veio a ideia de chamar os convidados e o disco teve, acho, se não me engano, ao todo 18 convidados. E as canções, logo no início do projeto, a gente já chamou o Léo Nogueira, né, que é o autor das canções, pra gente escolher o repertório. E ele passou pra gente umas 50 músicas, assim, seleção dele, né? E a partir dessas 50, a gente começou a definir o repertório do disco.
Vamos fazer o seguinte. Eu queria que vocês indicassem uma música do Um Mundo em Nós pra gente rolar aqui, pra galera começar a conhecer o trabalho. O que, que nós temos preparados aí?
Legal, então a gente vai começar com o Samba do Amor Eterno, que é, como o próprio nome diz, um samba do Hélio Camali, do Léo Nogueira, que tem participação especial da Virgínia Rosa, e uma banda espetacular também, com 4 percussionistas, 2 violões, cavaquinho, flauta. É um samba bem cuidado, então espero que vocês gostem.
Vamos lá então, abrindo a nossa parte musical do programa de hoje, Samba do Amor Eterno, aqui do álbum Um Mundo em Nós, composição de Hélio Camali e Léo Nogueira. A gente volta para dar sequência no papo, eu quero ouvir o lado do Léo Nogueira daqui a pouco. Vamos lá e já voltamos.
Eu creio na eternidade do amor, sim. Sabores na ação, o amor troca de endereço, bate em outro coração. É que os amantes passam, o amor não. Eu creio na eternidade do amor, sim, eu creio. Nos lugares aonde vou, ele ainda é quem me veste, ele ainda te reflete no retrovisor. O amor que tu me tinhas era muito transbordou. Andou onde havia vó daninha, veio assim como quem vinha, transformando tudo em flor. Eu creio na eternidade do amor. Sim, eu creio. Aonde vou, ele ainda é quem me veste, ele ainda te reflete no retrovisor. O amor que tu me tinhas era muito transbordou. Andou onde havia fada minha, veio assim como quem vinha, transformando tudo.
Estamos de volta depois de Samba do Amor Eterno e agora eu quero trazer Léo Nogueira aqui. Léo, o Léo Costa já deu a versão dele, Augusto Teixeira já deu a versão dele, a versão de Léo Nogueira para esse projeto aí. Fala pra gente.
Bom, Serginho, em primeiro lugar, eu preciso dizer que eu vou morrer e não consigo agradecer a todo mundo, porque eu tive o privilégio de receber flores em vida. O Nelson Cavaquinho já dizia sobre isso, e eu consegui receber essas flores em vida. Foi um grande presente. Esse ano eu faço 50 anos, meio século de existência, e não teria presente melhor para ganhar. Ainda mais assim, se tratando de um compositor, digamos, semi-anônimo. Mas enfim, sobre o disco, a questão do repertório, eu tive um trabalho a mais que eles, porque você já tinha comentado antes, acho que já faz mais de 10 anos, pouquinho mais de 10 anos, eu parei de contar quando eu cheguei nas 500 canções. E eu acho que esses últimos 10 anos foram os mais produtivos da minha vida. Então, seguramente eu devo ter aí mais de 2 mil canções. Então, chegar nessas 50, que foi a pré-seleção, já foi um trabalho hercúleo, digamos assim. O primeiro critério que eu resolvi escolher foi o de ineditismo. Como eu tenho muitas canções gravadas, eu achei que não seria interessante escolher canções que já têm um registro e deixar de fora canções inéditas. Então eu procurei escolher canções que fossem inéditas, aquelas das quais eu gosto mais, eu gosto de todas, mas sempre tenho as preferidas. E eu procurei também privilegiar os parceiros com quem eu tenho mais canções. Claro que houve exceções, porque tem canções que se destacam por si só, mas em geral, como eu tenho muita parceria com muita gente, como a Cana, o Hélio Camalho, o Adolar Marim, o Zé Cabaleiro, o Márcio Policastro, a Clarice Grova, então eu procurei que canções desses parceiros tivessem incluídas. E depois que eu mandei essas 50 para o Léo e para o Augusto, a gente democraticamente votou e as canções que foram mais bem votadas acabaram sendo essas 13 finalistas.
Rapaz, eu diria que tirar 13 de 50 é tranquilo, tirar 50 de 2 mil é que complica o negócio aí, mas que quantidade, 2 mil músicas aí, ou mais de 2 mil, é muito interessante. Ele falou que é um compositor quase anônimo, mas quem conhece o trabalho de Léo Nogueira sabe da qualidade desses trabalhos aí. Eu, em 6 anos e meio de Sons Brasil, já toquei inúmeras canções dele e inúmeras vozes diferentes, interpretações diferentes, e a gente vê que é tudo coisa muito bacana mesmo. Voltando aqui, uma coisa que eu achei interessante, Augusto, quando você fez o seu CD lá atrás, Estação Felicidade, o desenho da capa foi do Elifas Andreato, que é um ícone dessa coisa de capas, né? As capas do Elifas estão marcadas aí há muito e muito tempo e viram sempre um objeto de culto, né? Quando vocês definiram isso, a questão de escolher o Elifas para fazer essa capa também foi um comum acordo entre os três? Que vocês falaram, já que o cara é bom na composição, vamos trazer o melhor das capas aqui. Como é que foi essa definição da capa do álbum?
Então, eu sou muito fã do Elifas já há muitos anos, há décadas. O primeiro disco, Estação Felicidade, eu nunca imaginava de ter uma capa do disco com o Elifas, né? Mas a gente teve uma sorte, assim, uma conspiração do universo, né? Como diz o Léo Nogueira, que quando a gente foi gravar a participação do Zé Cabaleiro no primeiro disco, Estação Felicidade, o Elifas apareceu lá, bem na hora, bem no dia. E aí, a partir desse momento, eu criei coragem. Primeira coisa que eu falei pro Elifas, ô Elifas, eu sou muito seu fã, eu quero que você faça a capa do meu álbum, né? E o Elifas falou, ah, tá bom, manda as músicas aí. Ele, de forma humilde, assim, né, bem... E ele ouviu, ele gostou e ele topou fazer. E fiquei muito contente, assim. E esse segundo álbum, a gente tava em busca, assim, de algumas ideias sobre a capa, né? Em quem poderia fazer. E eu insisti pro Léo Costa aí pra gente fazer com Elifas também. E ele topou também. E a gente gostou bastante do resultado. Eu acho que é o grande artista, né, das capas do disco do Brasil, né?
Eu acho interessante porque ele desenha à mão e é um quadro, né? Eu me identifico também, por mais que eu seja novo, eu acho que eu e o Augusto somos saudosistas modernos. A gente trabalha com a tradição e com a contemporaneidade. Então, quando você vê uma obra artesanal, você fala, que bom, porque o nosso som é artesanal também, a gente cuida dele de forma artesanal. E aí o Eliphas veio com essa capa, foi a segunda proposta dele, essa capa, que lembra o modernismo brasileiro e ao mesmo tempo tem uma figura meio transgênera e a música rondando as cores entre a tradição e o moderno. Eu falei, caramba, só para completar a ideia do diálogo, né? Não de que a capa tem que traduzir o disco, a capa tem que ser um diálogo com o áudio. Eu achei esse diálogo fantástico. Quando a gente não espera, é a melhor coisa, né?
Bacana. Aproveitar que você tá falando, então, Léo Costa, chegou o nosso momento Pitaco Sons do Brasil. Eu vou te convidar, então, para você dar o primeiro pitaco. Escolhe aí uma música do O Mundo e Nós pra gente tocar, que seria a indicação de Léo Costa.
Olha, eu vou acabar dando pitaco da faixa que eu também sou autor, mas não me leve a mal, porque essa música tem uma história muito longa, de mais de 10 anos, e que ela foi tentada ser gravada algumas vezes e ficou na gaveta. Só que agora, felizmente, a gente pegou o arranjo original e retransformou ele. Então, eu acho que da mesma forma que o Léo falou do ineditismo, eu também, dentro da minha obra, eu sinto que não foi em vão, sabe? Que a música teve o seu caminho próprio e finalmente ela nasceu aqui nesse projeto, que é a Balada do Amor Clichê, do Léo Nogueira, do Álvaro Cueva e minha. Essa a gente tem como convidados o Juca Novaes e a Clarice Grova. Como sempre, o Augusto como o intérprete fixo, né?
Vamos nessa então, voltamos daqui a pouco com mais papo com Léo Nogueira, Léo Costa e Augusto Teixeira.
Cansei desses amores operários que trazem um crachá por sobre o peito, amores pensionistas perdulários que quando acabam vão parar em pleito.
Cansei desses amores seriados que cospem seus clichês como quem cria. Amores repetidos, formatados, doutores e modernas velharias. Melhor arder no gelo da Sibéria do que sofrer veneno de outra artéria.
Prefiro amar a mim, amar ninguém.
E assim de bem comigo bater asas, ver onde quer que eu durma
minha casa, enquanto o verdadeiro amor não vem.
Cansei desses amores operários que trazem um crachá por sobre o peito, amores pensionistas perdulários que quando acabam vão parar em pleito. Cansei desses amores seriados que cospem seus clichês como quem cria. Amores repetidos, formatados, doutores em modernas velharias. Melhor arder no gelo da Sibéria do que sorver veneno de outra artéria. Prefiro amar a mim, amar ninguém. E assim de bem comigo bater asas, ver onde quer que eu durma
minha casa,
enquanto o verdadeiro amor não vem.
Thank you.
gelo da Sibéria do que sorver veneno de outra artéria. Prefiro amar a mim, amar ninguém. E assim de bem comigo bater asas, ver onde quer que eu durma minha casa, enquanto o verdadeiro amor não
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Tudo que eu queria é mais do que preciso, ainda não me satisfaz. Tô no purgatório e nem no paraíso posso descansar em paz. No mais a paz não traz felicidade, nem me basta ser feliz. Tudo que eu terei não vale nem metade da metade do que eu quis.
Quero ver o mundo, quero pôr nos dedos de Saturno os meus anéis. Transcender a fé, domesticar o medo, ter o céu sob os meus pés. Se eu exalo amor, não vou ficar contente com migalhas de alguém. Nem mil anos me serão suficientes. Como posso viver sem?
Um planeta cada dia eu alicerço no lugar do coração.
Estamos de volta agora no nosso segundo bloco e vocês acabaram de ouvir Sem Fim, do álbum Um Mundo em Nós. Léo Nogueira, conta pra gente Sem Fim, da onde vem a parceria, quem é o parceiro dessa aí?
Bom, todas as canções do disco eu adoro, mas eu acho que se eu tivesse que escolher uma das letras para me representar no disco, para colocar na minha lápide, se coubesse, eu colocaria a letra de Sem Fim. Eu acho que é uma letra que me resume muito. É uma parceria minha com o Rafael Altério, que ficou também engavetada há muito tempo, porque a gente tinha feito para uma cantora, e a cantora acabou não gravando. Bom, acho que aconteceu com essa música a mesma coisa que o Léo Costa havia falado sobre a balada. A existência dessas canções tem um motivo, e o fato de ela não ter sido gravada então, para ter sido gravada nesse disco, acho que tinha um grande motivo, tanto que foi a canção que o Zé Cabaleiro escolheu para gravar. Eu gosto de todas, mas assim, poeticamente falando e filosoficamente falando, eu acho que é a minha letra preferida do disco.
Inclusive, aproveitando a palavra poeticamente que Léo Nogueira falou, eu quero registrar aqui que Léo é letrista, escritor, poeta, blogueiro e também melodista bissexto. Aqui que você acabou, dentro desse projeto todo, aí dando um pitaco numa melodia aí, foi isso, Léo?
É, o Samba do Amor Eterno, a primeira parte da melodia é minha, e depois eu chamei o Hélio Camale e a gente terminou a quatro mãos. Eu sempre componho cantando. a pulsação rítmica para mim é importante. Então, sempre que eu faço uma letra antes da melodia, eu cantarolo alguma coisa. Geralmente, como são coisas sofríveis, eu acabo descartando. Mas no caso dessa, eu achei que ficou interessante e eu resolvi aproveitar. Bom, acabou entrando no disco.
Pelo menos cantarolar rola aí, ó. Ele ficou um trabalho bacana. Insista mais nesses cantarolar aí.
Eu tenho um projeto aí só de melodias minhas que, de repente, não vou antecipar nada porque pode ser um tiro na água, mas é um projeto que eu tenho em mente aí para o próximo ano.
E continuando, como nós já citamos aqui, o Mundo é Nós teve produção do Augusto Teixeira, do Léo Costa, em homenagem ao Léo Nogueira, e tiveram várias participações vocais nisso. Já estamos aqui, Zé Cabaleiro, Clarice Grova, Virgínia Rosa. Uma pergunta para vocês, não sei qual dos três poderia me responder. Como foi a escolha dessas participações dentro do álbum?
Então, Serginho, a escolha ela partiu realmente dos três, assim. São círculos que se fundem, né? O Léo tem o círculo de amizades e parceiros, né? Você vê que muitos parceiros dele não entraram como compositor, mas entraram como intérpretes. Do Álvaro Cueva, por exemplo, ele entrou como compositor. Então, a gente foi tentando também abarcar o hall de artistas em volta do Léo Nogueira. E, ao mesmo tempo, o cenário meu e do Augusto também abriu outros caminhos. Por exemplo, tinha intérpretes do Rio de Janeiro, mais ligados ao Augusto, e aqui da cena paulistana também. E a gente foi entrando em contato pessoalmente com todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, havia uma logística e uma matemática que não era simples, porque você tem às vezes três intérpretes por canção e tem que ver a tonalidade, tem que ver a disponibilidade, tem que ver o casamento timbrístico. Então, confesso para você que a gente passou muitos meses e mesmo depois das gravações iniciais, a gente ainda foi fazendo esse quebra-cabeça. Então, não foi só uma coisa inicial, eu acho que essa decisão perdurou até um pouquinho antes do final da mixagem.
E a gente teve muita sorte também de a grande maioria, assim, das pessoas convidadas toparem, né? Fazer praticamente 100%, assim, das pessoas convidadas. E teve amigos, amigas de nós três, citando aqui pessoal do Rio, Camila Farias, a Ilessi, a própria Clarice Grova, né? O Chico Salém, muita gente, assim, bastante interessante, que topou fazer e fez de bom gosto, assim. A gente viu que deu a alma ali para contribuir para que esse projeto ficasse bonito, né? E a gente teve esse grande trabalho, assim, de tentar fazer esse amálgama, juntar, né? Até a primeira canção, é O Anjo Avulso, né? Que é uma composição com o Léo e o Gabriel de Almeida Prado. A gente teve a voz da Camila Farias e o Sander Meca, né? Que são vozes bem diferentes, assim. Sander é quase rock e a Camila é aquele lado mais regional. E a gente gostou dessa ideia de contraste das vozes, contraste dos arranjos, de juntar essas diferenças para somar. Uma das ideias do disco era essa também.
Vamos mandar mais um som pra galera aí? O que, que nós temos preparados para tocar aí?
Então eu vou comentar aqui que a parceria que nasceu numa noite lá na casa do Léo Nogueira, enquanto ele morava aqui em São Paulo ainda, Anjo Avulso, a gente fez a seis mãos com a participação de Camila Farias e Sander Meca.
Vamos nessa então, Anjo Avulso, tocando agora mais uma faixa do álbum Um Mundo em Nós, e a gente volta para dar sequência no papo.
Mordeu a cobra. céu pra toda obra. Nesse Éden de origami é o papel que me desdobra.
Me invente, me rasure, me amasse,
e ainda assim.
De volta depois de Anjo Avulso aqui no nosso Sons do Brasil 338. E eu quero ver com vocês o seguinte. Em algum momento, Léo Costa citou aí que o Augusto Teixeira cantou em uma faixa. Quer dizer, na verdade, dentro desse álbum todo, duas bases que foram presentes em todas as faixas é a voz do Augusto Teixeira e o violão do Léo Costa. É bem isso mesmo?
Exatamente. Essa é a base do disco, né? A base artesanal. E o início dos arranjos também, onde tudo começou, foi a voz e violão. Aproveitando a sua pergunta, eu quero também enaltecer aqui a base um pouco mais ampla do disco, que é bateria, baixo, flauta, e depois a gente tem algumas participações de alguns instrumentos específicos, né? Sanfona, cavaquinho. Essa base, ela também faz parte do hall que está em volta da gente, em torno do Léo Nogueira, né? Então, por exemplo, a base de bateria, o Vitor Coimbra, é um dos incentivadores do projeto também, que deu gás. A Maiara Moraes, da flauta, trabalhou com a gente nas turnês do Augusto Teixeira. A Beatriz Lima é muito chegada, baixista, no Léo. Então, assim, somando toda essa banda, é importante reforçar que todo o projeto também gira em torno de uma ligação afetiva, além de admiração musical. Então, com as bases de voz e violão, a gente foi montando, eu e o Augusto, com muito afeto, e os músicos se doaram demais para esse projeto, mesmo sendo na generosidade deles. Então, só temos a agradecê-los.
E Léo Nogueira, acontecendo tudo isso aqui no Brasil, você em Tóquio, você em algum momento veio no Brasil dar pitaco nisso, você deu pitaco daí nessa produção enquanto rolava, depois de escolhidas as músicas, depois de começar tudo isso, como é que rolou os pitacos do Léo Nogueira nesse trabalho todo aí?
Bom, Serginho, esse projeto começou antes da pandemia. Quer dizer, começou antes de eu saber, em 2019, mais ou menos na metade de 2019, eles entraram em contato comigo. A ideia era que até dezembro de 2019 o disco estivesse pronto, que era quando eu fui ao Brasil. Só que uma coisa, entre a intenção e a realização, vai um longo caminho. E eu acho que a pandemia até ajudou o projeto, porque a partir da pandemia, como ficou tudo meio parado, todo mundo teve mais tempo para pensar com calma o projeto, inclusive agregar pessoas que em princípio não iriam participar, e há 2 anos de produção acabaram desaguando nesse projeto. E respondendo a sua pergunta, nós tínhamos encontros regulares pela internet, santa tecnologia. Eu me lembro de quando eu era criança que os meus pais ainda recebiam cartas dos parentes que demoravam semanas para chegar, e agora a gente tem essa possibilidade, como nós estamos fazendo aqui hoje, de ter uma reunião, um bate-papo ao vivo intercontinental, e foi assim que a gente trabalhou durante toda a feitura do disco.
Uma das perguntas que eu estava até aqui para fazer foi exatamente isso, a questão da pandemia. Você já praticamente respondeu, ou seja, a pandemia alterou esse cronograma e, pelo que vi, foi positivo isso. Se a gente pode tirar alguma coisa positiva desse acontecimento, foi exatamente dar um pouco mais de tempo, um pouco mais de fôlego para que a coisa saísse até um pouquinho mais redonda. E uma pergunta para os dois produtores aí. Geralmente o pessoal fala que quando está se produzindo um álbum, você nunca termina ele, você abandona o álbum, porque nunca chega do jeito que vocês querem. Quando vocês acham que tá ok, vocês vão analisar, opa, e continua. O caso do Mundo e Nós, ele foi abandonado também? Tá tudo certo? É por aí? E vamos nessa?
A gente se empenhou bastante para fazer o máximo possível do que a gente, não digo imaginava, mas próximo ao que a gente pretendia, assim, né? E eu acredito que a gente chegou nisso, né? Eu acho que essa ideia de abandonar tem também, porque sempre haverá coisas a fazer. E uma vez eu achei interessante que o Djavan, uma vez fazendo um disco, ele disse: eu não quero colocar tudo nesse disco, né? Eu quero fazer esse disco que é uma parte de mim, mas para poder caminhar depois. Eu achei bastante interessante, assim, porque a gente não precisa colocar tudo ali, né? Até porque a gente demorou 2 anos para fazer o disco. Eu acho que se a gente demorasse mais um pouco, o disco ia ficar velho pra gente mesmo, né? Mas a gente caprichou bastante, assim, tanto nos arranjos, na execução, no convite às pessoas que iam participar, nos músicos e depois nas edições, na escolha dos takes. A gente caprichou bastante em todas as etapas e também a parte da mixagem, que ficou por conta do Adonias, grande engenheiro de som, né? E então todas as etapas a gente procurou fazer o melhor possível para ter um resultado o melhor possível, e a gente quis entregar esse material, assim, né, pro mundo em nós. E de certa forma a gente abandona um pouco também, precisa desapegar uma hora, né? Mas ficou bem próximo ao que a gente sonhava.
Eu senti que tem um volume 2 aí a caminho daqui a um tempo, viu? Ô Augusto, vamos fazer o seguinte, vamos dar o seu pitaco agora. O que você está trazendo do Mundo em Nós? Qual é a sua música escolhida?
Meu pitaco é uma parceria do Léo Nogueira com o Soneca, que é um grande compositor também, que eu conheci no Clube Caiobi, tanto o Soneca quanto o Léo Nogueira. E é uma canção que se chama Os Porquês, que é a canção a mais simples do disco, a mais direta, que tem a participação do Kleber Albuquerque. E é uma música que diz muito, assim, sobre o meu momento atual, sobre as perdas dessa pandemia, né, também. Então, Os Porquês, de Soneca e Léo Nogueira.
Vamos nessa e voltamos para dar sequência no papo no terceiro bloco.
O joio está crescendo no tapete, o dia passa e não sai do lugar. Eu corto as ilusões com estilete, durmo só na hora de acordar. Eu abro o livro, olho, mas não leio, às vezes me procuro, mas cadê? Eu choro e rio, então paro no meio, me perguntando todos os porquês. E os porquês não têm resposta, respostas já não tem pra quem. Se só tem um na mesa posta, que é quase como ter ninguém.
Aí me atiro madrugada fora, buscando estranhos meus iguais. Me perco pra saber onde a dor mora, agora o sempre virou nunca mais. esquecimento. Mas quem falou que eu quero te esquecer? Eu vago em vão levado pelo vento, porque meu prumo vinha de você. Mas os porquês não têm resposta. Respostas já não tem pra quem. Se só tem um na mesa posta, que é quase como ter ninguém.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Estamos de volta no nosso terceiro bloco agora e vocês ouviram Toró, mais uma faixa do álbum Um Mundo em Nós. Léo Nogueira, você que é o pai da criança, fala pra gente de Toró.
Bom, Toró é uma parceria minha com o Vicente Barreto e tem uma história interessante que eu fui na casa do Vicente e ele me passou duas melodias. Eu gravei um gravadorzinho e fui para casa e fiz as letras. O tempo passou, quando eu estava ainda no processo de escolher aquelas 50 canções, eu me lembrei da Toró. Então eu entrei em contato com o Vicente Barreto e pedi para ele que me enviasse uma gravação da Toró. Ele me disse que ele não se lembrava da melodia e ele não tinha nenhuma gravação da melodia. E eu falei, caramba, meu, e agora? A gente perdeu a canção? E eu comecei a me lembrar, eu tinha a letra. Você vê como quando uma melodia é boa, a gente não esquece, assim, porque eu lendo aquela letra, eu me lembrei da melodia e pedi para o meu amigo do Ceará, que é cantor, o Érico Baiman, que até participa na música depois, que ele fizesse uma gravação a capela, e a gente mandou essa gravação para o Vicente, e ele, escutando o Érico, se lembrou da melodia, fez uma gravação, mandou para nós, eu incluí nessas 50, e ela acabou entrando no disco.
E é interessante isso, Léo. Na verdade, é a primeira vez que você, apesar de mais de 2.000 composições, é a primeira vez que alguém consegue, num álbum só, juntar várias obras suas, ou seja, apesar de você não ser o cantor, não ser o intérprete, não ser um músico, você é o letrista de tudo isso, podemos considerar então que Léo Nogueira hoje tem um álbum lançado, é isso?
Eu já tenho alguns discos só com parcerias minhas. Por exemplo, a Cana, que é minha parceira, ela grava um disco, praticamente mais de 90% do repertório é com parcerias comigo. Eu tenho um parceiro paulista que mora na Itália, que chama Nelson Machado, que gravou um disco também só com parcerias nossas. Mas esse é o primeiro disco que poderia ser considerado assim uma coletânea, né? Um The Best Of, porque tem canções aí que tem mais de 20 anos e tem outras que tem cerca de 2, 3 anos, que foi quando o projeto começou. Então é um apanhado musical de várias épocas da minha trajetória de quase 30 anos de composição. Então tem canções muito diferentes, com letras muito diferentes. Então dá um panorama geral realmente da minha trajetória. E oxalá você seja profético, em breve venha ao mundo em nós dois.
Rapaz, eu senti um clima aí que não tá longe disso não, viu? Inclusive, complementando isso, né, o que você falou, eu acho que além de tudo isso é questão de estilos musicais e ritmos. A gente tem todo o estilo musical praticamente representado ali, né? Temos samba, temos choro, temos balada, tem um monte de coisa aí que, além de letras e parcerias, também mostra a ecleticidade do seu trabalho musical, podemos dizer assim, dessa questão de não estar preso a um estilo somente, né? A um parceiro que escreve assim ou assado. Ou seja, é letra que se encaixa em qualquer estilo aí. Chega uma banda de heavy metal aí, vamos gravar Léo Nogueira, que tem letra para isso também.
Como eu não sou intérprete, eu me adapto ao parceiro. Então, assim, quando eu faço uma letra antes, no momento da feitura da letra, eu já imagino a pessoa para quem eu vou mandar. E quando eu recebo uma melodia para colocar letra, eu já sei qual é o universo daquele parceiro, então eu procuro me adaptar. É por isso que o disco tem essa riqueza rítmica também e de temas, porque são muitos mundos em nós, na verdade.
E Léo Costa, para que tudo isso acontecesse, vocês lançaram uma campanha de crowdfunding, quer dizer, todo o processo disso foi feito através dessa plataforma de crowdfunding que viabilizou esse trabalho e que viabiliza muitos e muitos trabalhos que nós conhecemos aí. Hoje em dia, apesar de já não ser uma novidade, mas ainda continua sendo uma maneira de se continuar produzindo coisa dentro da cena independente, né?
Sem dúvida. É importantíssimo e é uma maneira justamente da gente andar com as próprias pernas e com a liberdade que a gente escolhe de tudo, né? Dos arranjos, da produção. Mas de qualquer jeito, o nosso crowdfunding foi pelo Kikã, bastante, ele foi modesto, porque no início a gente pensou num disco, como a gente falou, para ser lançado em 3 meses, com base de violão e voz. Quando a gente viu o potencial do disco com os parceiros, tanto da banda quanto dos intérpretes, e também logo chegou a pandemia, eu e Augusto, com esse start que o Kikante e os apoiadores nos deram, a gente teve a base principal do disco. Mas a gente passou 1 ano e meio depois, eu e o Augusto, como investidores mesmo, dando o acabamento do disco. Então a gente praticamente dobramos o número de instrumentos e de intérpretes. Então o Kikante foi essencial para o lançamento como um foguete mesmo, lançou. Aí depois, eu e o Augusto, a gente foi caminhando os acabamentos. E é importante lembrar que tudo com muita liberdade. Então, o Léo Nogueira, ele foi também muito generoso, assim, com a obra dele. Ele deixou nas nossas mãos. Então, esse trio, acho que a gente se sente muito livre, né? Diferente, talvez, de outros projetos que tem contratante. Esse projeto tem a cara, realmente, de cada um, assim, né?
E por falar nisso, Léo Nogueira, só falta você dar o seu pitaco aqui nos Sons do Brasil. O que, que você escolheu do Mundo em Nós aí pra gente tocar?
Bom, eu, se pudesse, escolheria o disco inteiro, né? Mas eu pensei bastante na hora que você me pediu para escolher uma canção, e eu achei que eu tinha que ser honesto com a minha trajetória de vida, e eu acabei escolhendo Oito Franciscos, que é uma história baseada em fatos reais. É uma história que aconteceu com os meus avós no interior do Ceará. Minha avó, dos primeiros 8 filhos que teve, perdeu 5 e acabou fazendo uma promessa a São Francisco para que, se ela não perdesse mais nenhum filho, ela daria o nome de Francisco para todos os filhos que nascessem. Então, ela teve, na sequência, 8 filhos e nenhum morreu. E esses 8 filhos se chamam Franciscos. Então, essa canção, que é uma parceria minha com Hélio Camali e Adolar Marim, conta um pouco dessa história milagrosa, digamos assim.
Vamos lá, então. 8 Franciscos, mais uma faixa do álbum O Mundo e Nós, agora como pitaco de Léo Nogueira. E a gente volta para a gente poder botar um ponto final nesse papo hoje, que foi muito bacana. Vamos lá e voltamos daqui a pouquinho.
Yeah. investigar. Deus é arisco e Toinha sabe o risco. Foi rezar pra São Francisco pro confisco acabar.
O nordestino antes da sina tem o dia. Morte e vida, o Severino tá cansado de enfrentar.
Que sorte é essa que acaba tão depressa? Eu lhe faço uma promessa, ó Francisco, venha cá. Salve meus filhos, só lhe peço esse auxílio. E eu me mato um novilho e seu nome vou zelar. Foi o fuxico, disse o pobre, disse o rico, que nasceram oito Chico naquelas bandas de lá. Bem conteste que pelejar com a peste pra morte continuar. Foi o fuxico, disse o pobre, disse o rico, que nasceram hoje o Chico naquelas bandas de lá. É em conteste que quem nasce no Nordeste sabe pelejar com a peste pra morte continuar.
Vixe Maria.
Estamos de volta depois de vocês ouvirem oito Franciscos e estamos chegando ao final do Sons do Brasil 338. Hoje, um Sons do Brasil diferente, tão gostoso de fazer, um papo legal com essa galera aqui, um projeto super bacana para você que está em casa ouvindo. Procure aí, eles vão dar agora os endereços, ouçam, porque vale a pena. É uma obra muito bacana mesmo, com uma qualidade sensacional. Eu quero aproveitar então, me despedir dos nossos convidados. Augusto Teixeira, muito obrigado por você abrir um espacinho na agenda e estar junto com a gente mais uma vez aqui para a gente falar desse projeto maravilhoso.
Eu que agradeço, Serginho, pelo convite, oportunidade. Também não vou deixar de agradecer aqui ao Léo Nogueira, grande parceiro. Pelo Léo Nogueira que a gente está aqui hoje, né? E o Léo Costa também, pela amizade, pela parceria, pela paciência também de vez em quando, né? Também a gente construiu isso juntos, né? E todas as pessoas envolvidas, os músicos. Fica difícil de a gente citar todo mundo aqui, porque tem bastante gente, mas todos os musicistas, as parcerias, os compositores e as pessoas que participaram, os intérpretes. Além disso, a família, minha esposa, a Maíra, meu filho Juan também, que sempre dão forças. E eu vou deixar aqui as minhas redes sociais, Augusto Teixeira Oficial, YouTube e Facebook. Instagram tá como Augusto Teixeira, também meu site augustoteixeira.com.br. E é facinho de achar Um Mundo em Nós, Augusto Teixeira, Léo Costa e Léo Nogueira. O disco tá lá, todas as plataformas de streaming.
Valeu, Augusto, muito obrigado mesmo por você estar com a gente hoje. Léo Costa, também quero agradecer bastante você, assim como Augusto, assim como Léo, abrir esse espacinho. Me dá a honra, sinceramente, de poder estar sendo um dos primeiros a apresentar Um Mundo em Nós pelo rádio, o tão esquecido rádio, mas que pouca gente sabe o valor que isso tem. Mas, por incrível que pareça, o rádio ainda continua sendo o maior veículo de comunicação que nós temos no mundo. Então, quero te agradecer muito, Léo Costa, por estar junto com a gente nesse capítulo do Sons Brasil de hoje.
Obrigado, Serginho. Muito honrado de estar aqui mais uma vez. O programa 338, é isso? Parabéns, porque é muito importante ter esse espaço presente, vivo, né? Também agradecer os meus parceiros Léo Nogueira e Augusto Teixeira, que a gente já está aí basicamente no segundo disco que a gente se encontra. Então é provável que tenha o terceiro, sim. Completando o que o Augusto falou, além do streaming, vocês também vão achar os videoclipes A gente está lançando agora, no comecinho de outubro, o terceiro videoclipe. E vocês vão ter os videoclipes até o final do ano, de todas as faixas. Você encontra isso no YouTube do Augusto Teixeira e no YouTube meu também, é Léo Costa, que é Leonardo Costa Music. Para quem quiser acompanhar mais do nosso trabalho, eu tô no Instagram como Léo Costa Mus. Então, um beijo para todos vocês, ótimo som, viva o rádio!
Muito obrigado, Léo. E também, por que não diretamente de Tóquio, Léo Nogueira, quero agradecer muito, realmente sou fã das suas obras, você já esteve aqui, como eu disse, várias pessoas já trouxeram músicas suas aqui, nós tocamos com o maior prazer. Só tenho a agradecer você também, junto com os parceiros Léo Costa e Augusto Teixeira, de poder ter dado esta oportunidade aos Sons do Brasil de emanar esse projeto, esse trabalho mundo afora. Então, quero agradecer você também, Léo.
Bom, Serginho, então a gente empatou, porque os agradecimentos são recíprocos. Eu queria parabenizar você pelo seu programa. Você é uma voz dissonante no Brasil hoje, né, que vai contra a corrente. Oxalá houvesse mais Serginhos pelo Brasil, nós agradeceríamos. Bom, agradecimento é a palavra. Eu agradeço muito aos parceiros Léo Costa e Augusto Teixeira, aos músicos, intérpretes e parceiros envolvidos no disco. Bom, é um disco cheio de boas vibrações. Agora que ele está no mundo, depois de um parto de 2 anos, eu espero que as pessoas gostem também. Eu finalizo passando os meus contatos. Eu sou Léo Nogueira da Cana no Instagram. Eu estou no Facebook como Léo Nogueira. O meu perfil tem a página de artista Léo Nogueira e o X do Poema. Porque além disso eu tenho um blog também chamado O X do Poema. No Spotify tem uma playlist que chama Nogueira aos Pedaços. Lá tem todas as minhas canções que estão disponíveis no Spotify. Também queria aproveitar para falar que eu também sou escritor. Tenho 2 romances lançados. O primeiro chamado Filho da Preta e o segundo chamado A Confraria dos Mascarados. Então procurem, estou para lançar o meu 3º romance, eu devo ir ao Brasil nessa virada de ano, ainda não tenho a data direito, mas estou com o 3º romance para sair, que se chama Dia de São Nunca, que é justamente inspirado numa canção minha com o Márcio Policastro. Então, como diriam os nossos amigos baianos, procurem saber.
Muito bacana. Para você que está aí ouvindo, o Sons do Brasil é transmitido pela Rede USP de rádio nos 93.7 para São Paulo, 107.9 para Ribeirão Preto, também pela Internova Rádio em Aracaju, Sergipe, pela Rádio Bloco em Santa Maria, Rio Grande do Sul, pela Rádio Graviola no Rio de Janeiro, pela Rádio Baruque FM em São Paulo, pela Alma Londrina Rádio Web em Londrina, no Paraná, e pela Bossa Nova Peru Rádio em Lima, no Peru. Se você quiser entrar em contato com o Sons Brasil, seguir a gente nas redes aí, anota Instagram, @sons.do.brasil, no Facebook, @projetosonsdobrasil, e no Mixcloud, onde todos os nossos programas estão à disposição desde o número 1, mixcloud.com/sonsdobrasil. E meus convidados, para a gente manter a tradição Sons do Brasil, quero que vocês indiquem uma música para que a gente possa encerrar o Sons do Brasil 338.
Então a gente indica aqui a canção título do álbum, Um Mundo em Nós, que é uma parceria do Léo Nogueira com Marito Correa, saudoso Marito Correa, uma bossa nova, muito bonita, com uma letra genial também, de esperança, quase de utopia, né? E que tem a participação de praticamente todos os intérpretes do disco.
Vamos nessa então, encerrando os Sons do Brasil 338, Um Mundo em Nós, que dá o título a esse álbum que nós tratamos no programa de hoje. E agradeço a você que nos acompanhou durante essa hora toda aqui nesse bate-papo gostoso, aguardando e esperando vocês também na próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, muito som, muita música, muita poesia, muita história, amor, humor e esperança no nosso coração. Que amanhã seja um dia sempre melhor do que hoje. Um abraço, Léo Costa, um abraço, Léo Nogueira, um abraço, Augusto Teixeira. Até a próxima semana.
Falei pra você que se cortarem a luz, fechando os olhos podemos ver.
A mão do breu nos conduz a outra luz.
Na escuridão e a noite é imensidão. É luz.
Quando um novo dia raiar no amor, alforriado vai transbordar.
Se desligarem o gás,
secarem a água na foz,
o amor é mais.
Pensar em sair,
ela outra vez vai passar
por aqui.
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.